Mas Elas na Popular FM chega com a parceria de loja Casarão Verde. E se você está em busca de um presente especial para esta Páscoa, venha para Casarão Verde, aberto hoje à tarde até às 17 horas, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções. Univates, investir em você é uma grande ideia. E também doutora Rita Sotelo. Está sentindo falta de mudar e dar um up? Consulte com a doutora Rita Sotelo e tire todas as suas dúvidas sobre os procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3762 1113 ou 3748 3761. Hoje nossas convidadas, as professoras Sandra Vink e Denise Sen.
Eu vinha pensando aqui que há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás, alguém resolvia ter o seu negócio pensando no curso de um técnico de administração. Tu abria a tua garagem, né? Abria a porta, botava uma plaquinha e a gente vem percebendo e seguia trabalhando, ia crescendo. Só que o mercado, ele tá muito diferente hoje. Todo mundo que quiser trabalhar, fazer alguma coisa por conta própria, seu dono, seu chefe, né? Como a gente ouve a pessoa falar... Eu venho comentando assim, com as pessoas perto de mim que está exigindo de um profissionalismo já de quem está abrindo as portas, né? Os negócios todos que a gente olha ao nosso redor, assim, quando a porta abre, já tem uma mega estrutura lá dentro. Ninguém está indo para brincar, como se diz, né? Ninguém está indo tentar nada, porque... E aí tu percebe a importância do curso técnico, né? Que em 2 anos tu tem, de repente, um sonho, um desejo e tu já consegue estruturar um negócio sem correr tantos riscos, né? Como uma das vantagens, eu tô pensando nisso, assim, da vantagem de
fazer
o técnico.
Olha, eu posso até te assegurar que não precisa esperar para se formar, porque a própria Univates tem esse apoio, nós, professores, damos esse apoio. O aluno, claro, o ideal para qualquer pessoa é fazer um plano de negócios, fazer um bom planejamento. E o que eu costumo dizer para eles, não demore muito, porque alguém vai colocar, se você demorar. Isso exige muito da gente que tem dupla jornada, dos alunos principalmente, vão ter que fazer esse estudo fora do horário. Essa semana até uma aluna pediu um horário para conversar sobre isso. Ah, não tenho tempo, professora, durante o dia. Bem, vamos ter que arrumar aí da meia-noite às 6 para fazer o plano de negócio ou no final de semana, não sei qual o horário, mas implica nisso também. E a própria Univates tem um centro muito bacana, né, tecnológico e tal, que pode ajudar aquele... Alguém que pode ser aluno ou ex-aluno também, né, tem que ter alguma ligação com a Univates, a fomentar um negócio inovador. Se tiver uma ideia inovadora, a Univates dá toda essa estrutura, ela pode participar de um projeto que daí posso falar daqui a pouquinho, porque senão não...
O pensar e o estruturar, né? O encaminhar, a gente pensa em gatinha. Mas como a Miriam falou, tempos atrás a gente via alguém abrindo a garagem e começando a colocar a mão na massa. Hoje eu digo que quem... né, resolve abrir o seu negócio, ele é guerreiro, né? Porque ele precisa pagar impostos, ele precisa registrar isso, ele precisa estar legalmente ok, né? Então, tem hoje uma estrutura de fiscalização, de repente, muito maior do que
há
anos atrás, né?
Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a Sandra na semana passada, reunião almoço da SIC de Teutônia, onde foi muito enfatizado esse ponto do próprio controle legal, do cruzamento de informações. A gente não faz ideia de quantas informações nossas, enquanto pessoa física, e pegando no âmbito empresarial, qualquer empresa, quantos registros e quantas informações são cruzadas pelos órgãos fiscalizadores. Então, assim, tem pequenos detalhes que às vezes a gente nem sei, eu acho que todos os empresários que estiveram lá participando desta reunião almoço, assim, observava as pessoas se olhando, refletindo. Quem nunca fez uma transferência bancária, esqueceu de pedir a nota para quem repassou o valor? Pequenos detalhes assim, mas que hoje você vai para o supermercado, dá o seu CPF, vai aqui, vai ali. Essas informações todas, elas estão sendo cruzadas. Então, essa situação de informalidade que existia dentro das empresas, do caixa 2, aquele dinheiro frio que entrava, isso cada vez está sendo, vamos dizer assim, cerceado e o controle está aumentando. comentando, que exige não apenas a intenção de acertar, mas eu creio que exige toda a profissionalização e todo o cuidado para acertar, porque não tem mais muita chance para o erro nesse ponto.
Esse é o objetivo do E-Social, né? O E-Social, ele vem justamente para quê? Para acompanhar eletronicamente todos os órgãos aos quais as empresas se reportam. Eu vou pagar o meu FGTS em dia, eu vou pagar o INSS em dia. E automaticamente essas informações estão sendo compiladas num sistema único, estão sendo acompanhadas. Essa semana eu estava falando com um aluno e o aluno me disse: ai, professora, eu recebo metade na folha de pagamento e outra metade por fora. Eu digo: ótimo, mas isso aí não tem problema com o imposto de renda, né? Eu digo: bom, mas...
Né?
Não, e aí eu perguntei para ele: ok, o que você faz com o dinheiro? Ah, eu deposito tudo no banco. Eu disse: bingo, né?
Já deu problema.
Daqui um tempo você vai fazer uma transação, vai comprar um terreno, vai trocar de carro. Como é que você vai justificar que... metade ou nem a metade do seu salário está circulando naquela conta bancária?
Eu acho que isso remete, se vocês me permitem, a gente voltar à garagem. Eu sou uma fã desse tipo de negócio, porque eu acho que regionalmente falando, né, a nossa realidade é essa. E a gente fez um balanço esse ano, no início do curso, a maioria dos nossos alunos ou estão trabalhando ou são da realidade de micro e pequena empresa, ou quem sabe até uma MEI, que é o que hoje a gente tem essa possibilidade, desde 2008, na verdade, né? Essa possibilidade de você trabalhar legalizado com CNPJ, né? Você podendo fornecer nota fiscal, porque para iniciativa pública somente com nota fiscal, e você é alguém, você pode inclusive contratar, né? Pode ter até um funcionário, claro que tem limitação de faturamento, que é até 60 mil por ano, está para ser aumentado agora. Então tem toda essa possibilidade. E o porquê que a gente planeja hoje? Primeiro que as exigências de saúde e tudo mais, né? As instalações, isso tudo está mais exigido. O cliente está muito exigente. Se a gente não for bem atendido, eu vou para a internet, dá para comprar qualquer coisa pela internet. Você contrata pessoas, você faz o que quiser pela internet, compra carro, se quiser, eles entregam na frente da sua casa. Então, isso faz com que a gente tenha uma excelência em atendimento e está muito carente ainda, né? Eu costumo dizer para os alunos que nós não podemos, em 2017, dizer para um cliente que adentra algum lugar o que era para ti, porque você está dizendo que era. Então, tem muitos erros básicos ainda que ainda acontecem no mercado e que também é outro desafio do nosso curso técnico, dar essa visão um pouco mais ampla para a pessoa. Porque, realmente, o nível de exigência aumentou. Né? De tudo. E a gente já sai, digamos assim, tu parte com uma despesa alta. Sempre comparo, né? Um negócio às nossas casas. Então a gente já sai o mês com uma despesa alta. É luz, água, telefone, internet. Você vai ter que ter um climatizado. Antigamente abria na garagem mesmo, usava o fogão se fosse fazer alguma coisa na área de culinária. Hoje já tem que ter uma temperatura X, tem que estar adequado, né?
As regras da vigilância.
Então, claro, ou você estuda e se especializa, ou você estuda e se especializa. É o que o mercado está mostrando para nós aí, né?
E os cursos, eles preparam também para essa parte financeira, né? Eu acredito que é um dos pontos, na minha visão, assim, um dos pontos, dentre tantos importantes, mas dos mais importantes, porque a gente já abordou essa temática aqui no Mais Elas em outra oportunidade, e a gente percebe isso conversando com pessoas físicas, com empresários, e tem pesquisas, estudos que mostram que poucas pessoas têm, principalmente no seu... orçamento familiar, este hábito de ter um controle, de ter um planejamento, de fazer o caixa das entradas, das saídas, das despesas a curto prazo, médio prazo, longo prazo. E muitas vezes é aí que as coisas dão errado, porque se você não tem conhecimento, não tem domínio desses números, você fica no chute, né? E hoje não tem mais, como vocês colocavam, não tem mais essa coisa de simplesmente tentar, você tem que realmente já encarar como um desafio com toda uma responsabilidade.
A palavra tentar, né? costumo dizer que a gente tem que riscar do vocabulário, porque no momento que você vai tentar, você já tá, não, então,
não dá certo,
não tem problema. Mas realmente o curso faz isso em todas as suas disciplinas, já na informática, que é uma disciplina de primeiro semestre, os professores já começam a implementar ferramentas que vão ser utilizadas, inclusive de finanças pessoais, porque começa aí, né? Começa aí. E o professor de contabilidade também, ele vai dar as noções básicas, mas já vai jogar propostas de práticas, né? As provas já são mais práticas, né,
professora? As provas são práticas, são sistematizadas, né? Então, eu preciso usar a tecnologia em todas as disciplinas, eu vou trabalhar a gestão de pessoas, ótimo. Como é que eu vou fazer hoje um processo de seleção via Skype? Como é que eu vou fazer, usar as ferramentas hoje disponíveis? Então, existe essa integração entre as disciplinas, né? E eu preciso buscar essa preparação. Mas voltando a essa questão que você falou há pouco, a formação técnica, ela é, digamos, eu me arriscaria a usar uma expressão de que é uma formação generalista, mas ao mesmo tempo aprofundada de curto prazo. A formação, a graduação, a formação em graduação, como a prof. Denise falou antes, ela é mais demorada, sim, ela é mais teórica, ela te aborda diversas linhas para depois tu seguir na tua, né? Eu quero seguir na área de marketing, quero seguir na área de recursos humanos ou na área de informática ou, né, enfim, o que eu escolher. Enquanto que o profissional de formação técnica, eu vejo ele mais flexível, né, mais adaptável.
E cabe aqui talvez colocar, né, Luciane, é o valor também de um técnico, é mais acessível e isso. Você tem toda aquela estrutura disponível de biblioteca, de enfim, tudo que a
isso certamente dispõe. Influencia na escolha de muitas pessoas que teriam dificuldade maior de acesso a uma graduação e conseguem conciliar um técnico.
Em 5 anos consegue tranquilamente cursar dois, né, dois cursos técnicos.
Eu fico imaginando que tem muito adolescente quando termina o ensino médio, fica naquela dúvida, não sabe o que fazer, né? O curso técnico é uma boa opção também, porque tu tem um período de 2 anos onde tu vai te preparando, tu não deixa de estudar e vai te conhecendo também. Porque o técnico tu vai usar em qualquer atividade que tu vier exercer no futuro, né? Porque eu vejo muitos dizendo que...
Especialmente de administração.
Exatamente. Tava pensando, na verdade, no de administração, assim como uma orientação até para os pais. Às vezes o filho tá lá, não sabe o que fazer e tal. Talvez seja uma janela que tu possa abrir para um filho, para um irmão, um amigo que tá sem saber o que fazer, né? É uma alternativa também.
E ele pode cursar durante o ensino médio.
Ah, isso
ele
é uma
pode
pergunta
cursar,
que eu
por exemplo, se ele estudar de manhã, ele pode à noite fazer uma, duas disciplinas para ir sentindo, né?
Uhum, ele vai.
Na sequência, a gente continua com o nosso diálogo nesta tarde.